libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Paramos no capítulo 9, em que estava falando dos perseguidores invisíveis. Estavam numa missa, né? Todos nós, aqui através da rádio, fazendo parte de uma missa, em que era no momento que é o canto, os bons espíritos vêm e fluidificam aquelas hóstias, mas o padre mesmo é o primeiro que não... Que não aproveita, mas há uma moça dos 11 comungantes, né, que vão fazer a comunhão. Uma moça, ela recebe aquilo com uma precisão, ela aproveita, é de uma beleza muito grande, né, o aproveitamento daquela partícula que vai com um ponto de luz e que chega ao coração. Então, o André, ele vai procurar ouvir um instrutor. E o grupo fala assim: aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado ao culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior e sublimação própria. A mente dele paira longe do altar. Acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva.
É, isso, na verdade, quantas pessoas enxergam essas posições religiosas apenas como um cargo profissional.
É isso.
Da mesma forma que, por exemplo, em determinados centros que eu frequento, muitas pessoas falam que algumas pessoas ligam e dizem: olha, eu sou palestrante, eu posso dar palestra aí?
Isso.
Ou seja, a pessoa se arvora, né, a ser um palestrante e começa a se oferecer em determinados lugares para o quê? Para aparecer.
Exato.
É porque o palestrante, na verdade, ele é o quê? Ele é convidado, alguém escuta, é de boca a boca e tal. Mas quando uma pessoa...
É trabalho, né? Não é projeção.
E outro dia eu estava conversando com o Paulo Nagai, lá do CELDE, e ele falou que estava num determinado local e muita gente, era um evento da doutrina espírita, e uma pessoa se apresentou a ele, falou: ah, você é lá do CELDE? Ah, olha, bom, eu tenho interesse em dar palestra lá no CELDE, e deu um cartão pro Paulo, aí tava lá o nome fulano de tal e embaixo, orador espírita.
Exato.
Ou seja, fazendo disso assim uma profissão.
Exato.
E muitos, não são poucos, vão falar da doutrina espírita e aproveitam e fazem o quê? Distribui os seus cartões profissionais.
Os merchan profissional, exatamente. Ou então, a vindo distribuir o cartão, mas no meio da palestra fala da profissão, daquilo que fazia e tudo, por quê, né? Aí as pessoas depois procuram, né? Isso é uma coisa assim muito séria, né, gente?
Isso.
Emmanuel fala assim, né? Que a gente tem que dedicar a mediunidade, a doutrina, o tempo que a gente se dispõe. Dispõe, né? E no Evangelho fala que quem não tenha do que viver, procure de um outro modo que não do Espiritismo. Está lá na codificação, né? Então, o Espiritismo, ele não é um meio de vida. O Espiritismo é um meio da gente viver a vida. Então, o meu com a minha vida profissional, eu vou me ajeitar. Eu vou me ajeitar, mas aí a profissão ganha pouco, né? A profissão ganha pouco. Eu vou ter que me dedicar. Então, se eu quero mais, porque tem isso. Pode a profissão ganhar pouquinho, eu queria ficar com pouquinho. Mas a profissão ganha pouco, mas eu quero mais, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dobrar a minha jornada de trabalho. Se eu dobro a minha jornada de trabalho, eu não vou poder oferecer todo o tempo ao Espiritismo. Mas que assim, a divulgação ou a tarefa espírita propriamente dita. Mas, na verdade, a doutrina vai oferecer condições de quê? De ser o melhor trabalhador, né? De ser alguém com ética, com respeito. Eu posso fazer, como diz lindamente a Meimei, fazer um pouquinho além do meu dever, além daquilo que o patrão me paga, né? Com a empresa, com a instituição me paga. Eu posso fazer isso, mas tem que ter muito cuidado. E aí, Berenice, é muito cuidado mesmo. Por quê? Porque muitas vezes, por você fazer tarefas de divulgação, as pessoas querem... vamos dizer assim, eu não sei se é ter você nas mãos, ou a vida até simplicidade mesmo, oferecer determinadas coisas que tenham a ver com a sua divulgação. Eu sempre falo, uma coisa é, por exemplo, se eu dou um presente a Berenice, a Berenice dá um presente a mim, não tem nada demais, porque a gente é amigo. Então, como amiga, eu posso oferecer alguma coisa a outro, porque é amigo. Agora, outra coisa é, eu chego no lugar, em função da divulgação, alguém me dá um anel, alguém me dá alguma coisa, e aí o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que dar um encaminhamento nisso, porque não há intimidade, amizade pessoal para receber aquilo. Então, a pessoa está fazendo o quê? Ela está oferecendo aquele brinde em função daquilo, da doutrina que você passa. Só que você não passa nada seu, porque o que a gente está falando é o que a doutrina está lá. E o que não está escrito são os benfeitores intuindo a gente. Como é que eu posso receber por um ofício que não é o meu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque daqui a pouco pode até começar a ser um hábito. Já que eu dedico tanto para a doutrina, eu tenho que receber tanto daquilo. E não é assim, né?
E tantos médios começam a sua caminhada na falência da mediunidade.
Isso,
por aí.
Exatamente.
Nós já falamos de inúmeras vezes o livro Trilhas da Libertação, nada mais é do que a história
Beleza.
De um médio que começa assim.
Ótimo.
Começa a receber um presente.
Qual o nome do livro mesmo, hein?
Trilhas da Libertação.
Qual é o autor?
O médium é o Divaldo e o autor é Manuel
Filomeno
de Miranda, né?
Ah, então é importante.
Então,
esse
livro, é muito importante, porque vem contando justamente isso, achando que não é nada demais, isso é bobagem, né? E aí vamos abrindo brechas, e aí vem a fama,
isso.
E aí vem.
A bajulação, né?
Isso.
Porque a gente tem que ter. E tem que ter mesmo, gente, essa linha divisória do que é carinho e do que é bajulação, né? Eu sempre falo isso. E o médio que tem que ter, não é esperar do outro, não. Porque assim, mas as pessoas vão falar sempre. A gente na orientação mediúnica sempre fala isso. Aí a pessoa assim, mas aí, né? Olha a luz, eu vi uma luz danada, uma luz verde, uma luz rosa, uma luz assim. E muitas vezes a criatura está falando verdadeiramente. Naquele momento que você estava fazendo a sua palestra, Berenice, a pessoa viu a luz. Agora, boba vai ser você, e olha, a gente é tão amiga que a gente tem intimidade falando sobre isso, de você pensar que aquela luz é sua, porque não é.
É isso aí.
Naquele momento, a luz é do mentor que está ali, eu até brinco. Se a luz fosse nossa, a gente seria acionista aí dessas empresas de iluminação, estaríamos ricas, mas não é nada disso não, gente.
Foi interessante.
Então, boba é você se acreditar que
mesmo.
A luz é sua.
Outro dia, na reunião mediúnica, nós temos um tempo, né? Casa séria, tem um horário para o trabalho começar e encerrar. E aí, foram, assim, três doutrinações difíceis de fazer. E eu comecei a ver, o horário começou a ficar apertado. E eu fiz uma prece e estava dialogando, eu sou doutrinadora. O médium estava incorporado com um espírito lá muito zangado. E a gente estava conversando e o espírito começou a falar, já no finalzinho começou a agradecer. Falei, olha, você agradece a Jesus, essa casa é de Jesus e tal. E aí ele parou e começou a falar de uma luz que ele estava vendo. Eu falei, pois é, são dos nossos mentores.
Exatamente.
E aí tivemos que encerrar. E depois a médium falou que ela teve uma experiência que ela não tinha tido. Ela falou, olha, foi uma luz assim, eu olhava para você, porque eu estava falando, era uma luminosidade e com uma ascendência moral muito grande, que calor todo mundo. Eu falei, pois é, gente, olha só. Eu até falei, brinquei para ele, falei assim, olha, eu não sou humilde, então o que eu vou falar, o que eu vou falar não é por humildade não, entendeu? Mas a luz não era minha, mas não era minha mesmo, entendeu? Agora, eu garanto a vocês que eu adoraria se fosse,
poxa,
entendeu?
É a nossa meta, né? É meta, mas
exatamente, mas infelizmente
ainda.
Não é. Eu acabei levando os louros de hoje à noite, entendeu? Fiquei aí brilhando com um tiquinho da luz do outro, né? Literalmente. Mas é isso mesmo, porque nesses trabalhos, sozinhos, a gente nem conseguiria fazer.
A gente não sabe. Né?
Então, realmente, precisa chegar esses espíritos. E quando eles chegam luz, porque é isso que ele é.
Exato.
Né?
E aí continua. Quantos que compareceram à mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes antes que lhes tragam benefícios merecidos. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Meu Deus do céu.
Pois é. E que tal fazermos agora uma avaliação para saber se nós somos amigos do Cristo, se nós somos trabalhadores de Jesus, se nós assim desejamos esse laço afetivo, essa amizade. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente sempre fala, como, imagina como se Jesus fosse muito distante. Mas olha, se ele falou, pedi e obterei, se ele fala, vinde a mim todos vós que estejam cansados, que ele está de braços abertos, e lembra de Zaqueu, quando Zaqueu desejou ir a Jesus, quando o Zaqueu pediu, né, para estar com Jesus, lá no esforço dele, subindo aquela árvore e pedindo, ali, assim, se concretizando mesmo, que quando a gente pede, a gente obtém.
Isso.
Quando a gente faz o esforço, os Espíritos ajudam. E quando a gente quer ir a Jesus, ele vem até nós nesse esforço. Lembra? Aqui, com a própria Margarida, o esforço que ela está fazendo para ser do bem, a movimentação no mundo espiritual que está acontecendo simplesmente porque ela quer
Exato.
O bem, ela pede o bem, ela quer ser uma pessoa do bem. Então, o querer dela está movimentando toda uma equipe do mundo espiritual e vai influenciar diretamente. Isso é muito sério, no desmantelo de uma cidade Exato. Das trevas. E quando o Gandhi fala, quando um homem dá um passo na direção do bem, a humanidade toda se levanta. Porque a gente não tem ideia de como as coisas vão contagiando as outras. Né? Então, aqui a gente precisa saber se nós temos essa amizade com Jesus, se nós desejamos estar com Jesus, porque ele dá um monte de dica para estar com ele. Lembra? Porque ele fala assim, mas senhor, quando é que foi que a gente viu o senhor e esteve com você? Aí ele diz o quê? Quando atendeste os pequeninos,
Exato.
Quando fosse no presídio. E ele pede coisas assim, super simples.
Exato. É que não precisa nem assim, não tem grande gasto.
É, não. Exatamente.
Olha só, Jesus chega a falar que quando a gente der um simples copo de água pura em nome dele, gente... Olha só, então, não é dificuldade, não há dificuldade.
Então, são, assim, a lista de exigências são as coisas assim mais simples.
Para todo mundo.
Do
né?
mundo. E mesmo que você não tenha nada para dar, mesmo que você não tenha perna para andar, mesmo que você não tenha visão, mesmo que você não possa falar, se você orar em nome dele, ele estará presente.
Exatamente.
Então, mostrando que todas as facilidades, elas estão disponíveis para todos nós. Agora, nós temos que realmente saber. Porque ele diz aqui, temos poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Então, qual é o tanto que eu sou amiga do Cristo? Qual é o tanto que eu realmente, legitimamente, eu sou uma servidora do bem?
Né? E aí ele coloca, o it missa est, vamos perceber que essa missa era em latim, né? Quer dizer, a missa está finalizada, dispersou os fiéis, que ao fim da reunião mais se assemelhava a barulhento bando de passarinho de bela plumagem. Às vezes, em algumas casas, acaba a reunião, a gente pede assim, por favor, né? Dá para manter silêncio, que o trabalho continua? A gente, às vezes, até em alguns locais em que a reunião é no próprio ambiente, né? A gente procura, se vai ter uma atividade confraternativa, sair daquele ambiente para outro ambiente. Por quê, né? Porque, a não ser se a pessoa não tem espaço, tudo bem. Mas, muitas vezes, os espíritos continuam o atendimento naquele ambiente. E aí a gente começa a falar só as coisas comuns, né? É um clima verde algazarra, passarinho de bela plumagem, que não tem nada demais. Mas muitas vezes não tem nada a ver com a atividade espiritual. O comentário espiritual dura pouquinho tempo. Então a gente tem que cuidar dessa manutenção. E aí ele fala aqui, absorto em fundas reflexões, antes que me fora dado observar, acompanhei o nosso orientador e Eloy para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercado pelo mesmo secto de entidades infelizes sem a menor alteração. Então a missa não serviu de nada, o passe no centro espírita não serviu de nada, o culto nada serviu de nada, né? E aí como é que fica essa questão?
É verdade. Você falando aí sobre os trabalhos espíritas, né? De você manter a ordem, a disciplina. Porque a disciplina é uma coisa muito importante. Porque a disciplina realmente ela antecede o hábito.
Isso.
E quando a gente ainda não tem o hábito de reverenciar os lugares sagrados, sagrado no sentido de estarem em comunhão com o mais alto, nós vamos passar o resto da vida e vamos desencarnar e viver esse burburinho. Eu estava lendo recentemente uma biografia do Divaldo e ele, assim, deu alguns documentos, algumas coisas interessantes para a biógrafa que nunca tinha dado antes. Então, quando a Joana de Anjos se apresentava sem dizer que era Joana de Anjos, ela apenas dizia que era um espírito amigo, ela dava algumas recomendações, né? Então, ela deu uma recomendação para a realização das reuniões mediúnicas. Foi muito interessante porque ela deu as instruções e essas instruções eram 8 instruções que ela deu. Aí ela botou assim: fechar a porta às 19h45 e prorrogavelmente, não mais abrindo qualquer que seja o pretexto. Ou seja, ela não deixou dúvida nenhuma, né? Por quê?
15 minutos antes, né?
Exatamente. Proibir terminantemente conversas no recinto da sessão, mesmo que o assunto seja edificante. Outro, fazer uma leitura evangélica de assunto escolhido no sábado anterior, devendo a pessoa que proceder à leitura permanecer de pé durante a mesma. Isso para causar o quê? A disciplina. Apenas para causar essa disciplina. E aí, a gente tem o hábito de abrir sempre assim, aleatoriamente, os livros, né? E uma vez eu escutei o Altivo falar, dizendo que nós já temos conhecimento suficiente para não ficar abrindo aleatoriamente.
Para procurar o remédio de acordo com o mal, né?
Exatamente.
Eu sei que eu estou com mágoa de alguém porque alguém me fez uma coisa ruim. Ô, meu Deus do céu, não tem um capítulo que fala do perdão?
Vamos lá tomar o remédio.
Vamos pegar aquilo e pegar. Eu lembro do amado Paulo Cordeiro, hoje no plano espiritual, que ele falava assim: mana, aquela voz dele, estou internado no capítulo tal. E aí aquela voz bonita, né? Então estou internado no capítulo qual o quê? Ele ia lendo aquilo, ele falou assim: enquanto eu não resolver esse problema, eu não saio desse capítulo. Como remédio mesmo.
É.
Enquanto eu não ficar curado disso, eu tenho que tomar o remédio.
É verdade. E interessante que uma outra situação aqui, que ela bota assim: recomendar aos médiuns retirar os adornos, guardando nas bolsas suas pulseiras, colares, anéis, etc., tendo em vista que a sala mediúnica é local de simplicidade e austeridade cristã e não salão de recepção social. Ela já dá uma fechada aí, mas isso é o quê?
Sério.
Isso é sério, porque ela está trazendo, imagina, o Divaldo tem um compromisso muito grande com a mediunidade, sabia que ia ser alvo, né? Como ele foi alvo de calúnia, foi alvo de tantas pedras, né, jogadas aí nele. E para o negócio, e que o negócio ia demorar, né? Você vê que isso aconteceu, mas a gente foi em 1950 e 1946.
Olha só,
e até hoje o negócio está funcionando. Então, não se tinha as informações de como eram as reuniões, porque não se tinha centro formado.
Não.
Né? Não se tinha. E o Divaldo mesmo fala que no início era muito assim, cada um achava alguma coisa. Até hoje não.
É uma estrutura, né? Até tem uma estrutura do trabalho mediúnico.
Exatamente. Então hoje, pela experiência, hoje quando se abre um centro, já se tem a experiência, exatamente, de outras pessoas que começaram, né? Porque quando o Kardec vai falando dos livros e tal, ele estava iniciando. Então, muitas coisas aconteceram decorrente de quê? Das práticas da doutrina espírita, né? Muitas coisas foram se adequando e tudo mais. Então, muito interessante essa situação, assim, de respeito, de respeitar o local, de não conversar, porque às vezes a gente fala assim: poxa, mas que bobagem. Não, mas não é bobagem. Não é bobagem porque naquela hora tem um grupo de espíritos que estão sendo são levados ali para serem ajudados. Então imagina a algazarra que não acontece, imagina você numa enfermaria, isso, né? E um monte de gente rindo, um monte de gente conversando, arrastando cadeira. E uma vez eu escutei um estudo do Altivo, onde ele falava para as pessoas não arrastar as cadeiras.
Ah,
depois da reunião mediúnica, as pessoas se levantarem, porque ele falou que o barulho no mundo espiritual é ensurdecedor.
É, e observa só, gente, foi uma orientação que o Baltazar deu, né, sobre não necessidade de barulho. E aí observa, no mundo espiritual para um superior, vamos colocar assim, eu, médium comum, tudo isso. Quando eu já estou, assim, um tanto exteriorizada a um trabalho mediúnico, um barulho que faço, e às vezes é mínimo, uma coisa que é colocada, é aquele barulho é dentro de mim, eu sinto dentro de mim, e aquilo, devido à situação, me dói, arranha, tudo. Olha, eu, médium, espírito imperfeito. Imagina para um superior o eco daquilo, porque a sensibilidade, ó, eu não sei quantas vezes mais apurada, né? Então a gente muitas vezes complica o trabalho, né? A gente complica a situação, né? Então, a senhora saiu do trabalho sem ter nenhuma modificação. E às vezes a gente pode pensar assim, pois é, eu fui na sessão, não adiantou nada.
É verdade.
E tem gente que tá até um número, eu não sei qual é a situação, né? Olha só, eu já assisti a 4 sessões e a coisa tá assim, eu já estou há 6 anos no centro e a minha vida não mudou. Eu não sei quem é que dá esse prazo, né?
É verdade.
Não, e eu não sei quem é que tem que resolver esse prazo. Será que é o outro ou será que fui eu? Eu tenho algum contrato assinado que tem tanto tempo? Mas é por que eu não me aproveitei? Porque eu fiquei no aspecto exterior do culto.
Exatamente. E quantas pessoas vão pro tratamento espiritual apenas como ritual? Elas vão e simplesmente elas não estão naquele local. Isso acontece até com tratamento físico mesmo.
Isso.
Quantas pessoas vão fazer quimioterapia, por exemplo, e elas estão ali, mas não estão conectadas com a cura. Elas não estão conectadas com a medicação. Quantas pessoas tomam medicamento e falam que não dá certo, que não funciona. E quantas pessoas que tomaram a medicação, que foi o placebo, né?
Isso.
O duplo cego, e ficam boas. Por quê? Porque elas estão conectadas com a saúde, com
porque
o bem-estar.
Assim, né? Tem o tratamento que eu faço com o técnico e tem o trabalho de casa. Então, por exemplo, fisioterapia ou fonoaudiólogo, né? Tem o pessoal que tem que fazer trabalho com fono. Aí vai lá 2 vezes por semana, o tempo que é marcado. Só que a fono manda fazer uns exercícios em casa. Aí a pessoa não faz. Ou faz forma completa. Tá vendo? Ó, já tô fazendo não sei quantos anos, mas não resolveu. Mas como é que resolveu pro outro que fez? Fisioterapia, né? A pessoa vai lá fazer exercício, olha só. Mas em casa, faz esse movimento assim, assado, né? Usa compressa assim. Tem toda uma orientação. Mas eu quero que os outros façam por mim, gente. É muito sério isso, né? O trabalho de autocura, eu acho muito interessante, porque assim, você é o médico responsável pela sua equipe de tratamento. A Luzia Matias, nossa querida Luzia Matias, ela estruturou um método, né? Em que ela trabalha no Leon Denis, em outras casas também. E uma das questões é a autocura, né? O outro que vai curar, não, eu vou pra autocura pra ficar bom. Não, se eu quiser. Então ela fala lá, você tem um compromisso com você. E um dos primeiros pontos é, você é o médico responsável pela sua equipe de tratamento. Então é você que vai gerenciar a sua melhora. Mas muitas vezes eu acho que o outro vai gerenciar. Ah, mas eu me entrego na mão dos espíritos. Tudo bem. Eu me entrego na mão dos espíritos. Mas eles vão me dar uma série de orientações que compete a mim viabilizar aquilo. E muitas vezes eu fico querendo soluções mágicas, soluções místicas. Então vamos pensar hoje no nosso dia a dia. Como é que está a nossa vidinha? Eu estou aceitando ser esse trabalhador, servidor de Jesus, ser amigo de Jesus? E tendo Jesus como amigo, o que ele está recomendando para mim, através da minha consciência, de uma leitura que eu estou fazendo, de uma intuição, ou através do próprio programa, o que é que eu vou fazer para melhorar o meu dia de hoje, para melhorar a minha vida? Vamos sair daqui pensando a respeito disso no dia de hoje, né? Para que a gente possa, não é se livrar da influência perturbadora, não, mas permitir que os bons espíritos possam penetrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso caminho. Muita paz, amigos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.